As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A novidade foi avançada nesta segunda-feira pelo Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. As empresas que estão sediadas no interior de Portugal e que tenham a respectiva atividade na mesma área territorial podem ter uma redução até 80% nas portagens. Desta feita, ao contrário daquilo que aconteceu noutras reduções feitas no passado, também a A13, que passa nos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Tomar, Ferreira do Zêzere, entre outros, está no lote das beneficiadas. Mas atenção, estas benesses serão apenas para as empresas, uma vez que o automobilista comum, entre aspas, continua a pagar as taxas mais altas de Portugal, ainda no que a A13 diz respeito. Recorde-se que desde 2016, data da última atualização, os pesados de mercadorias ficaram com um desconto de 15 a 20% na A4, A22, A23, A24 e A25, sendo que agora esses valores irão cair mais 15% durante o dia e 20% no período noturno, precisamente das 20 às 8 horas da manhã. A A13 fica aqui também abrangida. Os bombeiros voluntários de Torres Novas estão de luto. Faleceu nesta segunda-feira o segundo comandante Júlio Cardoso, crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses. Numa nota tornada pública, a Corporação Torrejana relembra os 40 anos de dedicação, disponibilidade e abnegação ao serviço do Corpo de Bombeiros. Júlio Cardoso, de 67 anos, residia em Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de alguns dias de acalmia, eis que os incêndios noturnos voltaram a aparecer na freguesia de Aceiceira, novamente na linha Ceira, à semelhança do que tem acontecido durante as últimas semanas e nos últimos anos. Desta feita, o fogo apareceu em área de mato, sendo que o alerta foi dado pelas 23h20 desta segunda-feira. Foram mobilizados 24 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Mais uma vez, fica demonstrado que está em causa mão criminosa. Os incêndios que se sucedem na Aceiceira são colocados quase sempre junto da estrada e durante o período noturno. A população residente e, claro, as autoridades acreditam que o responsável ou responsáveis é alguém que conhece bem aquele território e que possivelmente reside mesmo na freguesia. Alguns testemunhos disseram à nossa redação que há desconfianças, mas enquanto os suspeitos não forem apanhados em flagrante delito, não será possível confirmar essas desconfianças. Quanto ao trabalho da Guarda Nacional Republicana, ficaram elogios ao pouco que os militares podem fazer com a escassez de recursos humanos, ou seja, as pessoas, pelo menos a maior parte, compreendem que não possa haver lugar a ações de patrulhamento intensivo, uma vez que os operacionais não chegam para todas as encomendas, ainda que, ficou essa ideia, se peça para que se coloquem militares do R-15 no terreno, a exemplo daquilo que já aconteceu no passado.
Rádio Air, informação.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, saiu em defesa da intervenção que a Câmara está a promover nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana. Precisamente, a edificação de imóveis que possam receber famílias que atualmente residem no Flecheiro. Numa altura em que se discute a legalidade da medida, Augusto Barros classificou a entrada em Tomar via Carvalhos de Figueiredo como a maior das vergonhas e disse que se todos os executivos anteriores fizessem o que esta Câmara tem feito, então o Flecheiro já estava limpo.
Nós temos que olhar todos em conjunto para resolver as situações. O problema dos 10 dias ciganas estão aqui na baila há muito tempo. Está na freguesia onde eu estou e digo-vos mais, foi uma batalha que se tem lutado há muitos anos. Houve alturas que, com medo que eles fossem na cheia, puseram-lhe plataformas enormes de altura, deram-lhe caradas de madeira para eles ficarem ali, para não saírem. E o certo é que, lugar de resolver a situação, dos começarem a mudar, como tem sido com esta Câmara, infelizmente que eu dou o voto de louvor a esta Câmara, por ter feito ao longo destes anos arranjar casas em bairros aqui ou lá, com controvérsias, com problemas graves de integração, mas tem havido o cuidado de os ir mudando a pouco e pouco. Se ao longo dos anos todos as câmaras anteriores tivessem feito o mesmo que esta Câmara fez, nós nesta altura tínhamos o Flecheiro limpo, mas limpo, e podíamos ter uma entrada bonita. Hoje quem nos visita diz que o cartão principal da entrada de Sete Mar é a gente olhar para aquele rio, para aquela margem, que é a maior das vergonhas. E eu digo mais, eu não sou contra a etnia cigana, porque eu dou-me bater bem com alguns, meto-os a trabalhar na junta quando é preciso e tudo. Agora, um problema está ali. Quando uma câmara está a arranjar um aglomerado de módulos de passagem, porque aquilo é uma integração deles, para que eles possam ser depois, a pouco e pouco, mudados para outras casas, já com outra integração e outra mentalidade, há críticas sobre aquela base. Como de facto quiseram fazer um gueto na estação de Santa Cita, que era de primeiro andar, em que eles iam todos para lá para o mesmo, então aí seria um gueto de primeira ordem. Agora, quando há etnias ciganas com diversas famílias, no bairro de Senhora dos Anjos, no bairro de 1º de Maio, já na cidade em diversos lados, e agora estão ali, em que aquela família vai ser passada a pouco e pouco para que haja uma integração, são dos mais antigos que estão cá na cidade, eu acho que devíamos apoiar estas iniciativas e devíamos ter um bocadinho de orgulho que alguma coisa se está a fazer. Agora, não se faz nada, critica-se, está-se a fazer alguma coisa, toca a criticar. Eu não estou a dizer que esteja legal ou não esteja legal. Tem que haver formas de ter as coisas que devem ser. E se aquilo é um módulo de passagem, temos que ter cuidado em fazer estas críticas.
A nomeação foi feita pelo Bispo de Santarém, José Traquina Maria. O Padre Mário Duarte irá continuar como pároco de Tomar-se no ano pastoral 2018-2019, numa nomeação que não encerra qualquer surpresa e que demonstra a confiança no trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos. No que ao distrito diz respeito, nota para Alcanena, que continua com o Padre Carlos Vieira. Em Almeirinho será José Silva Costa, no entrocamento é o Padre Luciano Oliveira, em Rio Maior é Pedro Dionísio, em Santarém continua Francisco Ruivo, ao passo que em Torres Novas será o Padre Luís Lemos. Esta é uma notícia Rádio Hertz. Houve dois furtos a residências, pelo menos durante este fim de semana, na localidade de Carril, na freguesia de Serra Junceira. A confirmação oficial é da própria Guarda Nacional Republicana, que garantiu à nossa redação que neste conjunto de ocorrências não houve registo para qualquer agressão aos proprietários dos imóveis, que, aliás, nem se encontravam no interior das habitações. A Hertz sabe ainda que também durante a última semana as autoridades foram chamadas a mais situações do género, precisamente na mesma localidade, num cenário que está a preocupar sobremaneira os residentes. A mesma fonte da GNR garantiu à nossa redação que estão a ser seguidos todos os trâmites para chegar aos responsáveis, partindo do princípio de que há mais do que uma pessoa envolvida.
Rádio Web, a primeira a informar.
As placas toponímicas em Tomar vão passar a ter um pequeno texto explicativo sobre o nome atribuído a cada rua artéria. Esta nova imagem resulta de uma recomendação da Assembleia Municipal, acolhida favoravelmente pela autarquia nabantina e que, no fundo, tem como objetivo prestar uma informação mais completa. Como explicou o Presidente da Câmara de Tomar, havia um conjunto de outras questões por resolver nesta matéria, como são os casos dos chamados números de polícia. Anabela Freitas acrescentou que estas situações estão também a ser analisadas pela Comissão de toponímia.
Bem, foi resolvido pela Comissão Municipal de Toponímia um conjunto de questões, e vamos centrar aqui apenas na cidade, porque para além da cidade também havia aqui algumas freguesias, tinha um conjunto de questões que se arrastavam há vários anos e foi isso resolvido. Por outro lado, temos uma recomendação da Assembleia Municipal ainda do anterior mandato. Apesar de ser uma recomendação, é algo que nós acolhemos, sendo uma recomendação não somos obrigados a acolher, mas acho que faz sentido, que é vem no sentido essa recomendação de que quando se colocar toponímia, que não se coloque só Travessa 13 de Fevereiro, mas uma pequena nota porque Travessa 13 de Fevereiro. Pronto. E, entretanto, essa parte já foi aprovada aqui em reunião de Câmara, pronto, essa parte está... Está arrumada também o texto que vai ser colocado não só na 13 de Fevereiro como nas outras questões de toponímia que estão a ser resolvidas. A Lei 75, a competência das placas de toponímia é das juntas de freguesia. No entanto, isto levanta-nos aqui uma outra questão, que é cada junta pode resolver fazer uma placa de toponímia conforme quer e lhe apeteça. E, portanto, temos que evitar isso a todo custo. Então tivemos que, dentro dos serviços, desenvolver, na linha daquilo que está a ser utilizado e que já vem a ser utilizado há várias décadas pela cidade, elas terão que ter uma dimensão um pouco maior por causa do texto explicativo, apesar de ser um texto muito simples, mas que identifica as pessoas porque é que aquilo se chama assim. E, portanto, foi desenvolvido aqui já um modelo de placa de toponímia a fornecer às juntas de freguesia, porque compete a eles fazer a aquisição. Aquisição e depois a manutenção, segundo a Lei 65. Portanto, está na fase final para se começar, então, acolhendo aquilo que é a recomendação da Assembleia Municipal, começarmos, então, efetivamente, a ter os nomes como deve ser.
O Salão Nobre dos Passos do Conselho do Edifício da Câmara Municipal do Entroncamento recebeu a cerimónia de assinatura do contrato da empreitada da construção do sistema de abastecimento e complemento do sistema de águas residuais entre as empresas Águas do Val do Tejo e a Edo Edifica Ambiente e Construções. O Presidente da Câmara, Jorge Faria, presente na cerimónia, afirmou que a construção da infraestrutura é um passo importante para a cidade e para o futuro.
É mais um passo na concretização do acordo de fornecimento então realizado. É, no entanto, um passo importante na medida em que vai permitir a modernização do sistema de abastecimento da água em alta da cidade, vai também permitir concluir o sistema de saneamento em alta e vai igualmente permitir o tratamento das áreas onde estava instalada a anterior etar da cidade. Com a conclusão desta obra, a cidade fica dotada de um sistema quer de abastecimento de água em alta, quer de saneamento em alta, requalificado, com capacidade para não só a população atual, como para a evolução previsível que nós pensamos vir a ter.
José Sardinha, presidente da EPAL, também marcou presença e lembrou a importância da ajuda da autarquia na realização da empreitada, ainda que esta não seja parte ativa do contrato, e pede desculpas à população, de quem a colaboração é importante, visto que é uma empreitada de grandes dimensões e com um largo período de tempo, nomeadamente 575 dias.
Sublinhar desde já o antecipado pedir desculpas a toda a população, porque de facto vamos intervir na via pública e portanto causa sempre algum incómodo, ainda por mais é uma empreitada que vai ter um desenvolvimento temporal relativamente significativo, 500 e quase 600 dias, e portanto vai apanhar inverno, vai apanhar verão e portanto esse é o nosso pedido de antecipar desculpas por todos os incómodos, mas de facto é preciso fazer estas obras para que todos tenhamos nós, os nossos filhos e os nossos netos, tenhamos um futuro mais sustentável e melhor.
Bernabé Pisco, também membro da EPAL, foi responsável por explicar todo o projeto, que vai custar 1,9 milhões de euros e que se baseia na construção de uma conduta de abastecimento de 4.800 metros de comprimento e que acarreta algumas dificuldades, como refere um engenheiro.
É uma obra que tem também algumas nuances e algumas particularidades. Chamemos em particularidades para não chamar dificuldades. A terminação é quase a mesma, mas vou só chamar a atenção para algumas das coisas. Portanto, começamos talvez pela mais simples. Mais simples porquê? Porque nós também somos, digamos, no fundo, a entidade que gera, digamos, o adutor de Castelo de Bode, mas é preciso passar por baixo do adutor de Castelo de Bode. E isto requer alguns cuidados. Cuidados esses que têm que ser tidos em conta durante a execução da obra. Portanto, é só um pequeno pormenor, portanto, para mostrar, quem tiver mais informação pode, depois podemos falar sobre isto. Mas, para além disso, também temos que fazer o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina. E o atravessamento da Ribeira de Santa Catarina é feito com uma conduta, portanto, que será feita por perfuração dirigida, não é? E, portanto, vamos ter que passar por baixo dessa ribeira com uma conduta, digamos, em pressão. E, portanto, é uma obra que também requer algum cuidado de execução e algum grau de dificuldade. Isso parece quase que estamos em crescente. Pronto, finalmente vamos ter aqui uma obra. Esta sim, quer dizer, não podemos falhar, ainda há bocadinho, digamos, em conversa lá fora estávamos a falar sobre isto, não temos espaço de um milímetro para falhar, não é? Que é, vamos ter que passar e atravessar a linha do norte em perfuração horizontal. E, portanto, para fazer isto, temos que garantir que não há qualquer, digamos, impacto na linha da ferrovia que possa, digamos, prejudicar, digamos, o trânsito ferroviário.
A inclusão social é uma prioridade em Abrantes. Saiba porquê, com a Diana Garcia.
O levantamento de iniciativas com grande impacto na promoção de inclusão social dos cidadãos mais velhos nas respectivas comunidades, levado a cabo pela Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, inclui um conjunto de medidas da Câmara de Abrantes, referenciadas no Guia de Boas Práticas Aging in Place, que, em tradução livre, quer dizer envelhecer em casa no seu lugar de afetos. O Guia de Boas Práticas, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, sinalizou um conjunto de iniciativas de promoção da inclusão social no sentido de manter as pessoas idosas não só a viver em suas casas, mas também a participar na vida das suas comunidades pelo tempo mais alargado que lhes for possível. Entre o conjunto de boas práticas promovidas por outras entidades a nível nacional, o estudo inclui como boa prática os seguintes projetos da Câmara Municipal de Abrantes dirigida à população idosa. A teleassistência fixa à população sénior, que abrange um conjunto de serviços de resposta imediata em situações de emergência, solidão e ameaça à segurança. Este serviço é suportado por equipamentos disponibilizados aos utentes pelo município numa parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, que faz a gestão do serviço telefónico. Beneficiam desta medida 20 famílias, nomeadamente idosos, com 65 ou mais anos, havendo a colaboração das juntas de freguesia, GNR, PSP e Rede Local de Intervenção Social, para a sinalização de idosos em situação de isolamento e que reúnem os requisitos para beneficiar da medida.
O CCD Porto Mendo, emblema do Conselho de Tomarça, é a única representação do distrito de Santarém que tem ativa a modalidade de futebol de praia. O clube, situado na União de Freguesias de Madalena Bezelga, está na Divisão Nacional, o que corresponde ao segundo escalão em Portugal, só atrás da Divisão Elite, onde estão os melhores. Por ocasião do Hertz Desportivo, o registo para a entrevista a Ricardo Batista e a Xavier Costa, respectivamente presidente e treinador do CCD Porto Mendo, que nos fizeram um ponto de situação sobre a época propriamente dita e ainda sobre esta aposta contínua no futebol de praia, que esteve aliás em risco devido à colocação do clube tomarense na zona norte numa decisão totalmente descabida e prejudicial. O dirigente diz que continua a valer a pena apostar no futebol de praia.
O valer a pena vale sempre a pena quando no movimento associativo se envereda por uma modalidade inovadora e única no distrito. Somos os únicos representantes do distrito, já o fomos ano passado. E, naturalmente, que a dedicação de todos os jogadores, toda a equipa técnica e de todos os associados em volta desta modalidade no nosso clube tem feito com que os resultados apareçam. Não só pelo esforço dos jogadores, não só pelo esforço da associação, mas também porque as rotinas, a continuidade do projeto que se iniciou praticamente há 6 anos no Campeonato Nacional tem vindo a dar frutos de ano para ano, nomeadamente não só nos mais antigos que se encontram no plantel, como novos que vão aparecendo. O clube respira futebol de praia. O clube tem todas as condições para estar na modalidade. Não tem todas as condições para se ingrar na modalidade. São coisas diferentes. Nós temos um orçamento muito limitado e com todas as contingências que nos têm aparecido no nosso trajeto, a parte mais difícil está feita, que é as instalações, que é todas as infraestruturas. Agora, a nível de estar no futebol praia implica muitas coisas. Implica coisas que não são propriamente da nossa gerência, que é, entre aspas, a mão de obra, não é? A gente só pode ter uma equipa de futebol praia se tivermos atletas. E, no fundo, o que a gente tem tido até agora é um núcleo duro de atletas que se tem mantido ao longo dos anos e, graças a Deus, este ano temos já mais de meia dúzia de jovens atletas que ainda não podem entrar no nosso campeonato nacional porque têm idade abaixo do escalão, mas que, graças a Deus, talvez daqui a um ano, 2 anos, possamos ter já uma renovação completa da equipa e que nos permite ter esperança no futuro.
Xavier Costa, o treinador, falou então de injustiça que foi colocar o CCD Porto Mendo na Zona Norte, o que condiciona os objetivos traçados para esta temporada.
Faça, não sei dizer de outra maneira, a injustiça que é termos colocado numa série que não é nossa, por muito que o queiram afirmar, nós não somos a Série Norte, mas temos que lá estar. E os objetivos desta temporada, com tudo o que de bom possa vir a devir ou não, mas são essencialmente e fundamentalmente não deixar de representar e de respeitar bem o emblema do CCD Porto Mendo. Porque, como já referiste bem, já vemos uma com a história na modalidade, é o único representante do Distrito de Santarém no que for para estes respeitos. Trazendo isso à realidade de nos colocarem a ter que fazer num dos locais uma deslocação de quase 4 horas de viagem, também não temos que ser realistas e perceber que se leva um desgaste físico e psicológico completamente diferente de jogar em casa ou de jogar aqui perto. E essencialmente o nosso objetivo esta temporada passa por, naturalmente, tentar fazer sempre o melhor possível. Este parece um lugar comum, mas aqui neste ano é ainda mais a proximidade daquilo que tentamos fazer. Essencialmente, lutar de igual para igual, ou pelo menos de uma forma que sabemos que já nos respeitam dos clubes que estão a entrar ou pela primeira vez ou que não têm grande história na modalidade, e depois tentar chatear aqueles que mesmo não têm história na modalidade, têm história enquanto clube e que têm ambições de subir à divisão de elite. Nós este ano temos que assumir da nossa parte, não conseguimos ter essa ambição.
Está concluído mais este espaço de notícias. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.